Olá, meu nome é Emiliana De Villa, eu sou esteticista e cosmetóloga e no Falando de Estética de hoje falaremos sobre rosácea. Claro que eu voltaria do recesso das festas de final de ano, do meu aniversário, falando sobre uma doença de pele, né, que nós chamamos de dermatose, que é a rosácea. A grande maioria das pessoas com quem eu convivo, alunos, alunas, clientes, pacientes, enfim, familiares, a grande maioria tem rosácea. Às vezes a pessoa tem e não sabe, e às vezes a pessoa não tem e acha que tem. Então a gente vai tentar conversar hoje nesse episódio, que será um pouco extenso, porém com caráter informativo de qualidade, sobre então essa dermatose, essa doença de pele chamada rosácea. A rosácea, gente, para quem ainda não sabe o que é, eu vou colocar lá no meu Instagram, para fazer a chamada desse podcast, desse episódio, uma foto, aliás, várias fotos, eu vou ver se eu acho aqui na internet, nos sites de dermatologia online, fotos reais de quadros de rosácea. Se você não conhece, dá um pulinho lá no meu Instagram, @milianadevillaconsultorias, dá uma espiadinha lá no feed e também nos stories, que eu vou colocar umas fotos para elucidar, tá bom? Então vamos lá, gente. A rosácea, ela é uma doença inflamatória e ela é crônica. E a origem dela, acreditem ou não, ainda é desconhecida pela ciência, tá? Acredita-se, alguns cientistas, autores, pesquisadores acreditam que haja uma base genética, né? Porque a doença ela apresenta relação com um ácaro, que é o Demodex folliculorum, que ele vive na nossa microbiota, né? Na pele humana, e também com a bactéria do Bacillus oleronius, né? Então, assim, a causa, o desenvolvimento, a origem está ainda em estudos, eles estão tentando descobrir por que que ela se manifesta, tá? Essa rosácea, então essa dermatose, essa doença de pele, ela acomete principalmente mulheres, mas ela também acomete e afeta a pele masculina, tá? Ela é altamente rara em negros, né? E geralmente ela é mais comum, vamos dizer assim, em pessoas com descendência europeia, né? Pessoas de pele branca e descendência europeia. Então, assim, as causas da rosácea, a gente pode dizer, né, que ela é multifatorial. Por quê? Porque envolve, então, várias causas, né, para desenvolver vários sintomas. E, então, ela não está, focada em um único problema, né? Na verdade, numa única causa. Ela tem vários fatores aí, então, que desencadeia. O que que acontece, gente? Acontece que ela gosta, essa dermatose, a rosácea, ela gosta de se desenvolver principalmente em peles de adultos, tá? Pessoas ali entre 27, 50 anos, tem pessoas que desenvolvem aos 30 anos, mas é mais ou menos nessa faixa etária aí, tá bom? Essa doença, ela tem períodos de surto, ou seja, você não tem todo dia rosácea aparecendo no seu rosto. Tem épocas, que ela fica adormecida, ela desaparece, ela fica lá quietinha. Só que tem períodos que vem um surto com sintomas muito fortes. A gente diz que é uma remissão, né, da doença. Quando ela fica adormecida e quando ela surge do nada. Então, a literatura médica, ela diz que esses surtos, né, têm relação com fatores de calor e fatores de frio, fatores que envolvam tudo que aqueça e que esfrie demais a pele, né? Fora toda outra parte lá, genética, da microbiota, etc. Então, nós temos o estresse como um gatilho, exposição ao sol, exposição ao frio intenso, à ventania, ao consumo de algumas bebidas e alimentos e outras coisas a mais, uso de cosméticos que não são para o seu tipo de pele, ácidos da família do calor, né? Ácidos quentes que a gente chama, enfim. O sintoma mais clássico da rosácea, gente, é a inflamação na pele com diferentes manifestações. Então, assim, a rosácea, ela geralmente afeta o rosto, causando eritema, né? Coceirinha, causando uma placa assim avermelhada na pele, digamos assim. A gente chama isso de flushing facial, né? Então fica assim umas partes vermelhas em placas no rosto, geralmente na bochechinha ali, na maçã do rosto, como vocês conhecem. E tem uma sensação assim, ó, do nada, de um calor e vermelhidão, do nada assim, tá? A pele, ela vai ficando então bem sensível, né? Ela fica bem irritadiça. Conforme você lava, conforme você coça, ela vai piorando o caso. E geralmente, alguns tipos de cosméticos utilizados na área, eles são proibidos quando temos então um surto de rosácea, tá? A gente percebe na pele acometida por essa dermatose, quando ela está em surto, que os vasos, eles dilatam, né? Que a gente chama, na verdade, né, na área médica, na área da saúde estética, de telangiectasias. E se você não cuidar, ela pode sim causar um quadro inflamatório, então com pápula, com pústula, que são aquelas bolinhas com pus dentro, sabe? Tipo acne, tipo foliculite, né? E que a gente às vezes até confunde, né? Tem ali a rosácea e acha que tem acne. Então, os sintomas principais da rosácea, então é uma pele seca, ela fica bem vermelhinha, então surge esses vasinhos dilatados na pele, tem lesõezinhas na pele, a pele vai ficando grossinha e afina ao mesmo tempo, os ósseos, né, o folículo assim, no onde fica o pelo, ele fica mais dilatadinho, e enfim, né. A gente pode também, em algumas pessoas, observar que a rosácea coça, ela dá um prurido ali, ela dá uma coceirinha. Por que que seria essa coceirinha? Gente, a coceira é um sintoma de sensibilidade, tá? Então a pele tenta reagir para se curar, ela tenta realmente se curar, né? Porque nós temos o nosso próprio sistema de defesa no nosso corpo. Então quando começa essa cura, essa cicatrização, dá aquela coceirinha, né? Por isso que é tão importante a gente saber, escolher bem o tipo de produto cosmético que vai utilizar numa pele em surto de rosácea, com a dermatose instalada, tá? Então, assim, procure um profissional habilitado, uma esteticista graduada para isso, né? Que tenha uma formação aí no mínimo de 3, 4 anos, que estude bem esse tipo de assunto, ou um dermatologista, se você se sentir, então, mais seguro, para poder cuidar, então, dessa dermatose instalada na sua pele, tá? A rosácea, meus amores, ela pode ser classificada em alguns tipos básicos, ou então ela pode ser classificada baseado nos sinais e nos sintomas que a pessoa apresenta. Então, como eu falei para vocês, a gente pode ter a rosácea avermelhada, que a gente chama de eritemato telangiectásico, né? A gente pode ter a rosácea, então, aquela que tem as pústulas, a pápula, que a gente chama de pápulo pustuloso. Pode ter também aquela que desenvolve rinofima, né, o fimatoso, e o ocular também, que esses dois últimos casos são os que eu menos encontro. Eu encontro mais os dois primeiros, tá? Essa eritemato telangiectásica, então, é aquele que eu falei pra vocês anteriormente. Os vasinhos da pele se dilatam, tá? Dá aquele flushing facial e dura mais ou menos um tempinho, vem um calor do nada, assim, abruptamente, aí depois passa. Aí a pápula pustulosa, então, é quando começa a aparecer aquela marcante, semelhante pústula com poisinho, tipo a acne mesmo, tá? A gente encontra em menor intensidade, mas encontra, tá bom? Então, a rinofima, a fimatosa, né, aquele aumento gradual que vai deformando o nariz, espessamento de dilatação de folículo, né, algumas pessoas desenvolvem, não são muitas, a gente diz que é uma das formas mais graves da dermatose, da rosácea, então algumas pessoas precisam passar por procedimentos cirúrgicos, tá, para poder retirar isso. Quando a gente fala em rosácea ocular, gente, quando surge, então, digamos assim, consequências dessa dermatose rosácea na área ocular. Então, o que que acontece? Blefarite, conjuntivite. A blefarite é quando inflama, sabe, a pálpebra, ali entre os pelinhos do cílio, a gente fica lacrimejando. E a conjuntivite, todo mundo sabe o que que é, né? Que inflama, então, a membrana externa ali do olho, da região ali, dentro ali da pálpebra, tá? Aí sempre me perguntam, ah, Emília, eu vou fazer o tratamento contigo de rosácea, tem uma cura? Vai curar definitivamente? Como sempre, eu sou extremamente transparente, procuro sempre estar atualizada e a minha resposta será não. Não existe uma cura permanente. O tratamento é sempre para controle, para evitar que tenha um retorno, né, do surto. E o tratamento, ele vai depender do tipo de rosácea. Então, tem rosáceas que as esteticistas da área da saúde estética podem ajudar, sim, no tratamento. Porém, nós temos que ser bem honestas que tem quadros da rosácea que nós temos que encaminhar, então, para um médico especialista. Tá bom, gente? Tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Vários profissionais trabalhando juntos para o quê? Para o bem-estar do nosso paciente, nosso cliente, né? Nós queremos é trabalhar a saúde, né? Além da beleza. Então, quando a gente fala que vai fazer um tratamento, na estética, esse tratamento tem o objetivo único de controlar os surtos, tá? E amenizar os sintomas para que você não precise, então, procurar um médico. O tratamento, ele é personalizado, ele é individualizado, e vai depender de cada paciente, de cada cliente. Cada cliente vai desenvolver uma forma, um quadro dos sintomas e da inflamação crônica, tá? Então, a gente recomenda um sabonete correto, um protetor solar correto. A gente recomenda alguns tipos de produtos tópicos, utilizar só em cima da rosácea. A gente digamos assim, a gente tenta falar com o nosso paciente, nosso cliente, pedir para ele nesse período em que está o surto, para essa pessoa evitar então atividades físicas muito intensas para não trazer então muito fluxo sanguíneo para o rosto. E assim por diante, gente. Nós temos na estética também alguns tipos de, digamos, de ferramentas eletroterápicas que nós podemos trabalhar no tratamento das telangiectasias que ficam de resquício do surto da rosácea, tá? Quando tá em crise inflamatória. Então, nós temos o laser, nós temos a luz pulsada, nós temos radiofrequência. E, dependendo do quadro, a gente indica, então, para o médico para sofrer, então, um método aí de raspagem cirúrgica, né? De dermabrasão, algum procedimento assim, que já não é mais a nossa área, tá? Então, gente, quando acontecer de você ter um surto em placas na pele e você não saber o que é, provavelmente é rosácea, tá? Porém, procure um dermatologista quando você notar qualquer alteração que não seja comum na sua pele, como manchinhas vermelhas, né, coceiras, que apareçam, durem 1, 2, 3 dias e não desapareçam, tá? Então, vocês têm que procurar, então, um profissional da área da saúde. Gente, eu queria falar para vocês que existe uma coisa muito importante que é trabalhar a nossa imunidade, né? Melhorar a nossa imunidade. Quando você vai ler sobre rosácea, você lê sobre várias opiniões distintas de vários professores, vários médicos, né? Então, o que eu estou falando hoje nesse episódio é um compilado, então, de vários professores, vários médicos, vários artigos, vários autores, que no fim eles falam quase tudo a mesma coisa, só que cada um de uma forma bem diferente. O que todos eles têm em comum é que é uma dermatose de caráter desconhecida, como eu já falei inicialmente, mas que todos concordam que existem recomendações para evitar situações de surto da doença. Então, evite banho quente, gente. Não jogue água quente no seu rosto. E evite água muito fria também, tá? Então, sempre procure não se expor a temperaturas extremas, tanto para um quanto para outro. Algumas pessoas desenvolvem surto pelo fato de tomar sol, gente, no rosto em horários inadequados. E também algumas pessoas, quando bebem algumas bebidas alcoólicas que esquentam ou alimentos apimentados, eles também desenvolvem um surto de rosácea, né? Um quadro clínico dessa dermatose. Então, por último, o estresse, né, galerinha? Eu sei que é difícil, então, a gente tentar viver numa calmaria, né? Viver zen, viver, né? Mas o estresse, sim, ele é vasodilatador. O estresse deixa a gente muito vermelho. Então, a gente tem que cuidar, tá bom? Espero ter ajudado vocês, elucidando um pouquinho. Não vou citar o nome de todos os autores e professores do qual eu li os artigos, mas eu posso colocar lá no meu Instagram, no feed, lá na postagem, para vocês que quiserem ler e pesquisar sobre. Todos eles estão lá, tá bom? Gente, qualquer dúvida, ideias, dicas de temas, mande um direct no meu Instagram, @milianadevilaconsultorias. Beijos e até a próxima!